Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos deixar os ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia Gomes. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, tem muitas informações, né, Kátia?
Exatamente. Muitas informações, entrevista. Porque aqui, você sabe, né? O Jornal do Meio-Dia é para você ficar bem informado. São 12 horas e 8 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento. Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12, 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Margram Mármores e Granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73 999 06 8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa. Petrobras anuncia mais de 2 bilhões para reativar Fafém Bahia e turbinar estaleiros no Recôncavo Baiano.
Jornal Dia Teresina, Piauí. Trabalhador gasta quase metade do salário mínimo para comprar cesta básica em Teresina.
Gente, essa é uma realidade em todo o país, né? Os alimentos não estão caros. É a realidade, né? Não tá fácil. Um pacote de café, R$19,90, Carla Menezes.
Tá assustador.
Ai, ai. Folha de Pernambuco, Recife. Governo do Estado lança edital do concurso unificado. Governo do Estado de lá de Pernambuco, tá?
Diário do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza tem a maior redução na cesta básica.
Tomara. Tribuna do Norte, Natal. Câmara Federal, né? Derruba a MP, que é uma medida provisória do IOF, e impõe derrota a Lula e a Haddad.
Jornal Dia, Rio, fique atento. Saiba como funciona o golpe que rouba e adultera a voz.
Gente, eu tava vendo uma reportagem sobre isso num telejornal. Sabe essas ligações que a gente recebe e ficam mudos? E você fica conversando, alô, quem fala, oi e tal? Eles vão gravando a sua voz para utilizar, né, em inteligência artificial e utilizar a sua voz para dar golpes em empresas de cartão de crédito, aos seus familiares. Então, assim, recebeu essas ligações estranhas?
Ignora.
Atendeu, não falou nada? Desligue. Ou aproveitar, porque ontem meu pai recebeu essa ligação dizendo que era do INSS, tá? Falando sobre prova de vida. É golpe também, certo? E INSS não liga pra ninguém pra falar de prova de vida. Então, banco, órgãos federais, né? Até mesmo órgãos estaduais, municipais, não fica ligando pras pessoas, ou até mesmo bancos, pra solicitar dado ou algo, qualquer coisa. Sempre desligue, não dê conversa, é golpe, tá? Folha de São Paulo, Trump anuncia a primeira fase de acordo de paz entre Israel e Hamas.
O Estado de São Paulo, orçamento, Câmara barra MP, que elevaria caixa do governo em 2026.
É a famosa medida provisória do IOF, porque você sabe, né? O governo federal só quer aumentar impostos para arrecadar mais. cortar na carne que é bom, nada, né? Mas o brasileiro tem que pagar a conta. Jornal Diário de São Paulo, Centrão articula derrota do governo em medida provisória do IOF. Essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E vamos direto para Ilhéus em Destaque. Carla, seria tão bom se todos os dias a gente só pudesse divulgar notícias boas, notícias de eventos, porque o nosso noticiário regional está muito leve, olha que maravilha. Vamos iniciar falando da quarta edição do Ilhéus Motopraia. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Turismo, Setur, apoia a realização da quarta edição do Ilhéus Motopraia, que acontece nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Portanto, começando hoje. Hoje, dia 9, segue amanhã, dia 10, e segue também até o dia 11 de outubro, próximo sábado, ali na Avenida Soares Lopes. O evento promete movimentar a cidade com uma programação que combina música, lazer e gastronomia, atraindo motociclistas das regiões vizinhas. O Ilhéus Motopraia é um espaço de celebração da cultura sobre duas rodas, integrando shows, food trucks, área de camping e recepção para os visitantes. O apoio da Setur, que é a Secretaria de Turismo do município, ressalta o potencial do evento em promover o turismo clássico, fortalecendo a economia local, além de setores como hotelaria, alimentação e transporte. E tem programação musical, viu? Começando hoje com a apresentação do DJ Adric, às 6 da noite, Javalis Blues Band, às 7 da noite, Pier 5, às 8h30 da noite e o Single Stone, às 10h30 da noite. Tudo isso só hoje, hein? E amanhã, na sexta-feira, dia 10, o palco recebe o DJ também Adric, 6 da noite, Caos, às 7 da noite, o Lady Dor, às 9 da noite e a Revolução Acústica, às 11 da noite. Já no sábado, dia 11, a programação inicia às 10h30 da manhã com o rolê oficial pelas praias do sul, tá? Aqui da cidade, seguido de shows à noite também, 6 horas DJ Adric, 7 horas Banda Elétrica, 9 da noite, Houseísticos, e às 11 horas da noite, Essencial Hit, que encerra o evento no sábado, portanto. Então, para a Prefeitura de Ilhéus, a iniciativa impulsiona o turismo e consolida a cidade como destino que integra cultura, lazer e desenvolvimento econômico. Interessante, né? Ilhéus Motopraia, iniciando hoje, dia 9, a partir das 6 da noite. Aí tem amanhã também, dia 10 e dia 11 no sábado. Então aproveite aí para participar, porque é claro, né, gente? Um evento para toda a família.
Para toda,
né?
A família, exatamente.
Aberto ali ao público, porque é melhor ainda, de graça, né? Que venham mais eventos assim,
ou seja,
de graça.
Ilhéus bem movimentado, né, Kátia?
Bem movimentado, porque esse ano já teve muitos eventos, como São João, Festivais de Chocolate e outros. E agora esse evento gratuito, 3 dias de evento gratuito, com programação musical. E por falar em programação musical e evento gratuito, vem aí o Réveillon, né?
Por falar em festa, mais festa vindo aí. Inclusive, vamos esclarecer, né, que essa festa é de graça. Estão perguntando nas redes sociais.
Não, gente,
aonde vai ser? É de graça?
Sempre de graça.
Inclusive,
povo,
na,
né,
postagem do prefeito, estão perguntando.
Vale
isso,
ressaltar uma coisa. Prefeitura tem que fazer, só pode fazer evento gratuito, não pode fazer evento fechado.
É pro povo.
Exato. Então, Carla, eu gostaria que você falasse um pouquinho do Réveillon de Ilhéus 2026, quais são os dias de apresentação, que atrações são essas, porque o prefeito já divulgou, né?
Exatamente, gente. Olha, na manhã desta quinta-feira, o prefeito Valderico Reis, ele divulgou em quais dias se apresentarão as grandes atrações do Réveillon 2026 de Ilhéus. O município sul-baiano volta a promover a festa da virada depois de 6 anos. Na Avenida Soares Lopes, hein, pessoal? No centro, vão se apresentar nomes como Alok, Pablo, Manu Batidão e Marlos Viana, além de Trio da Ruana. A virada de Ilhéus terá 3 dias, 29, 30 e 31 de dezembro, não é, Kátia? Pois é, olha, a festa começa no dia 29 de dezembro com Pablo, Belo, El Chan, Berguinho e Via de Acesso. A atração, que tem projeção internacional, está entre as mais comentadas da virada de Ilhéus. A Loki vai se apresentar no segundo dia. Ainda em 30 de dezembro, sobem ao palco na Soares Lopes, Thiago Aquino, Trio da Ruana, Andinho e Patrick Levi. Olha, o principal dia, o 31 de dezembro, terá Manu Batidão, Parangolé, Marlos Viana, que é o ex-Calcinha Preta aí. Tem também o Luan Costa, que é da nossa terra. E tem a Tainá Agassi. Gente, que top, hein, Kátia?
Carla, sabe o que eu acho interessante? Que é uma festa grande, né? Vamos ter aqui turistas da região, de outros estados também. E o que eu achei bacana, a prefeitura, que o prefeito valorizando não só os artistas nacionais, mas os artistas regionais,
com certeza,
né, locais.
Com certeza.
Né, como Luan Costa, Via de Acesso. Eu sou fã, viu, gente? Apaixonado por Via de Acesso. E eu acho muito legal
isso. Trio da Ruana.
Trio da Ruana, super fã.
Não pode faltar.
Né? Nosso querido Luizinho aí e os maninhos. Então, assim, essa festa vai dar o que falar, tá? Ontem eu ouvi gente falando assim, rapaz, essas cidades aqui da região, vai toda vir para Ilhéus, fora os turistas de outros estados. Ilhéus não vai caber de gente. Não tem problema não, meu filho, o coração é grande, cabe todo mundo.
Pois é, gente, pode a vir, festa, né, vai, Carla, ser no centro. Acesso maravilhoso, a estrutura maravilhosa. Vou falar na estrutura, viu, Kátia? Além de contar aí com um mega palco, a promessa é de estrutura com 170 barracas para ambulantes credenciados, suporte de saúde, sala de imprensa, áreas destinadas a táxis e carros por aplicativo, transporte acessível e espaço para pessoas com deficiência. Ou seja, gente, pensou em todo mundo, absolutamente todo mundo.
Lembrando, né, que desde a festa do São João já se sempre providencia espaço para pessoas com deficiência, que são os PCDs, e isso é muito importante. Quando se fala em acessibilidade para PCD, gente, isso não é porque é bonito, porque tem que divulgar. Não, isso é sério, isso é importante. É inclusão social para os deficientes, tá?
Pois é, e também haverá, viu, uma estrutura de acolhimento à mulher e espaço para os filhos dos ambulantes. Gente,
teve também,
tem noção?
Teve também no São João.
Eu já cobri o Carnaval de Salvador, já vi crianças dormindo debaixo das barracas.
No passado já foi assim, hoje em dia, de um tempo para cá, já inclui, já faz também essa inclusão, viu, Carla? E aí lembrar que vai ter segurança reforçada, coleta seletiva, organização do trânsito e serviços de limpeza. Então, assim, uma mega estrutura, né, do Réveillon, e daqui até lá a gente vai falar mais sobre o assunto. Porque já são 12 horas e 20 minutos. Ah, deixa eu mandar aqui um abraço para algumas pessoas que eu estive ontem e falar de um assunto aqui interessante. Amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, porque o presidente da CDL vai estar aqui. Então, quando se fala de comércio, acho que é sempre bom, né, a gente tirar as dúvidas, fazer algumas perguntas para o presidente da CDL, assim como também sim comércio, enfim. Mas vamos dar um abraço aqui para duas empresárias que estão acreditando em Ilhéus, né? Mandar um abraço para Roberta, da loja RT, que reinaugurou a loja. A loja ficou muito linda ali no Vintage Mall no próximo Soares Lopes. Parabéns, tá? Por acreditar também em Ilhéus. Mandar um abraço também para a empresária Tarsila, da Egg Store, já lá na Zona Sul, ali no DEC. Também ontem inaugurou uma loja linda. Então, parabéns mesmo. Eu fico feliz em ver grandes inaugurações acontecendo, né? Lojas sendo reinauguradas, ampliadas, gerando emprego. Lojas sendo inauguradas, chegando também, gerando emprego. Isso é muito bom, né? Amanhã a gente vai perguntar sobre isso ao presidente da CDL, qual a visão dele, como é que tá essa...
Com toda essa movimentação.
Essas lojas novas
isso, inclusive, Kátia, vamos abraçar o Fernando aqui. Estive com ele hoje na 10 e Cia. E ele é ouvinte do Jornal do Meio Dia. Ele falou, Carlinha, meu horário de almoço, eu tô ligado em vocês.
Ele é o gerente da loja. Então, mandar um abraço também pro pessoal da Daisy Cia. Quando inaugurou aqui, falei aqui também no programa, né? Mais uma loja nova chegando em Ilhéus. Isso é muito bom.
Movimentadíssimo,
né? Que
muitas
lojas possam vir. Muitas?
Algo que a gente nunca não se via antes.
É verdade.
Entendeu? A Zona
Sul
ali parada demais. Agora não. Acabou, viu?
E lá tem muito espaço para muitas lojas.
Muito bacana.
É, exatamente.
Muito bacana.
Mas é isso, né? Que novas lojas vêm com geração de emprego e renda para a cidade.
Exato.
São 12 horas e 21 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira, Carla Menezes. Muito boa tarde.
Boa tarde,
ótima
Coutinho.
Quinta-feira para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações da área policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque a nossa primeira parada, Operação Fármaco, cidade de Ilhéus. Saiba o que aconteceu. A Polícia Civil da Bahia, por meio da coordenação de fiscalização de produtos controlados, deflagrou ontem, quarta-feira, a Operação Fármaco aqui no município de Ilhéus, com o objetivo de combater o comércio irregular de medicamentos controlados, de medicamentos vencidos e de medicamentos impróprios para o consumo. A operação, realizada em conjunto com a Polícia Técnica, com a Vigilância Sanitária Estadual, o PROCON Municipal e o Conselho Regional de Farmácia, fiscalizou 5 estabelecimentos do setor farmacêutico aqui em Ilhéus. Durante a ação, 3 farmácias foram interditadas por estarem vendendo produtos controlados sem autorização e também manter medicamentos vencidos em estoque. No total, 4.798 produtos foram apreendidos, entre medicamentos e substâncias em desacordo com a legislação vigente. Além das medidas de fiscalização e apreensão, as equipes também orientaram os responsáveis pelos estabelecimentos sobre os procedimentos necessários para regularizar junto à Polícia Civil e os órgãos competentes, reforçando a importância da conformidade sanitária e da segurança do consumidor. Madrugada de terror na cidade de Aurelino Leal, em nossa região do Cacau. A cidade de Aurelino Leal viveu mais uma madrugada de terror ontem, quarta-feira. Moradores relataram intensos tiroteios em diversos bairros da cidade, deixando a população assustada e trancada dentro de casa durante toda a noite. De acordo com informações dos próprios moradores de Aurelino Leal, os disparos seria o resultado de uma guerra entre facções criminosas que disputam o controle do tráfico de drogas na região. Segundo relatos, o confronto teria sido motivado por um assassinato recente ocorrido na cidade. Integrantes de uma das facções do bairro Escorrega teriam matado o homem apelidado de Coroa, morador de um bairro rival. Em retaliação, criminosos ligados ao grupo da cidade teriam invadido o território inimigo, desencadeando uma sequência de ataques. A polícia militar foi acionada, chegou junto, mas até o momento não há informações sobre prisões, feridos ou até mesmo resistentes mortos nesta ocorrência de ontem em Aurelino Leal. Em menos de 2 semanas, a Polícia Civil de Itabela, no extremo sul da Bahia, concluiu o inquérito sobre a morte de Lucas Quintino Sena, de 23 anos de idade, e indiciou 3 envolvidos no crime. Outros 2 suspeitos foram presos na tarde da última terça-feira, enquanto a irmã da vítima, Eliane Quintino Santos, a irmã do que mataram, de 33 anos de idade, apontada como sendo ela a irmã, a mandante do crime do irmão. Esta já havia sido detida desde o início do mês. Patrick Silva da Conceição, de 21 anos, conhecido como PK, e Jorge dos Santos, conhecido como Tatu, de 26 anos, foram localizados pela Polícia Militar e levados à Delegacia Territorial. As prisões ocorreram em cumprimento a mandados judiciais expedidos no curso da investigação. Ainda, conforme a polícia, Tatu tem antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Os 2 detidos foram ouvidos formalmente e as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso que a irmã mandou matar o irmão lá em Itabela. Beto Branco morreu, um homem identificado como Roberto Lima Rocha, 30 anos, conhecido pelo apelido de Beto Branco, foi assassinado a tiros na tarde de ontem na cidade de Teixeira de Freitas. O homicídio aconteceu por volta das 4 horas da tarde. A vítima estava em um bar quando foi surpreendida por dois criminosos que chegaram armados no local e começaram a meter bala. Mesmo ferido, Beto Branco tentou fugir pulando muros de residências vizinhas, mas acabou sendo alcançado pelos atiradores. Ele foi atingido por 3 disparos de arma de fogo. Familiares ainda socorreram Beto Branco e o levaram às pressas para a UPA, mas ele morreu. Os autores do crime fugiram e não deixaram pistas. A polícia tenta encontrar e saber quem foi que fez a autoria e também por que a motivação. Lembrando que a vítima era considerada um indivíduo de alta periculosidade, líder do tráfico de drogas na localidade. Segundo registros policiais, Beto Branco acumulava diversas passagens pela polícia, sendo associado a crimes como assalto, furto, envolvimento na queima de ônibus, tudo isto na cidade de Teixeira de Freitas. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Neto, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. 12 horas e 28 minutos, nós vamos circular pelo WhatsApp para divulgarmos mensagens dos nossos ouvintes. O que temos por aí, Carla?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Temos de tudo por aqui, viu, Kátia? Temos alô, né, a nossa bancada, e temos também reclamação por aqui. Olha, não deixou o nome, mas disse: boa tarde, Kátia Gomes, quero relembrar também para que o prefeito não se esqueça dos postos médicos, como vem fazendo aí essa movimentação na cultura, fazer na saúde por nós também.
Os postos médicos, inclusive, viu, a própria secretária de saúde, Sônia da Mello, quando esteve nesse programa, falou das reformas que já tinham sido iniciadas, e iniciou, por exemplo, reforma do posto de saúde, a UBS, no Banco da Vitória, que foi fechada na gestão passada, porque foi reaberta uma UBS ao lado do Costa do Cacau, mas o que não agradou os moradores do Banco da Vitória, porque essa UBS é mais centralizada. Então, essa UBS já está em reforma, né? O posto de, falou posto de saúde, todo mundo sabe mais, né? O posto de saúde no Banco da Vitória já está em reforma, então o Banco da Vitória vai passar logo, logo a ter duas, né? Dois postos. O posto de saúde, que é a UBS Euler Ázaro, no Teotônio Vilela, já entrou em reforma também. Aí lembrando que lá no Teotônio Vilela ainda tem mais 2, 3 unidades que atendem. E em breve vai ganhar uma UBS nova, né? Que foi que o município conseguiu através do PAC. Então, em breve, o Teotônio Vilela vai ser o bairro onde tem mais unidades de saúde, né? Além da região norte, que já estão preparando também, organizando para iniciar a reforma por lá, né? Região sul, por exemplo, a região sul, o PA da Zona Sul, que ficava ali próximo à ABB, né? Falar assim, se localiza melhor, né? Foi transferida provisoriamente para a unidade de saúde no Hernani Sá, que recebeu reforma, inclusive, essa parte vai receber, né? Só que, em breve, ela muda oficialmente para uma avenida ali no início da entrada, praticamente, né? Do bairro Nossa Senhora da Vitória. E é um espaço maior, mais amplo, que vão ter mais especialidades médicas para a população. Então, assim, se você for pesquisar direitinho, você vai ver que realmente a saúde tem
avançado,
né? Inclusive com as equipes itinerantes indo para o interior, que são os distritos, comunidades, assentamentos, né? E o que eu achei interessante também, a gente já divulgou essas informações aqui, que iniciaram também toda semana agora em vários postos de saúde, né, com coleta laboratorial. Ou seja, ficou mais rápido. Você foi lá no posto, fez o exame, foi atendido, né, em consulta médica, ele pediu exames laboratoriais, logo em seguida, no próprio posto, você vai ter o espaço, a oportunidade de fazer a coleta de sangue para poder fazer os seus exames. Enfim, e quando a gente for recebendo novidades, a gente vai falando aqui sobre o assunto, tá? Inclusive, a secretária de saúde falou que em breve também tem outras novidades aí para divulgar, a gente está aguardando aí, não tem como adiantar agora, tá?
Por falar nos distritos, viu, Kátia? A próxima mensagem, ela vem de lá. Boa tarde, Kátia e Carla. Não quero me identificar. Ah, nós, moradores de Vila Olímpio, Campinhos e Urucutuca, queremos saber se já existem moradores em Sambaituba, porque a máquina só trabalha até Sambaituba. A estrada de Urucutuca até Ribeira das Pedras está horrível. Cada valeta. Kátia, nos ajudem. Contamos com a sua audiência.
Então, vamos lembrar de novo, solicitar de novo, o secretário do interior, o senhor José Vitor. Vamos lembrar aí dessa área também, tá? Que Carla acabou de citar, logo após Sambaituba, tem o Urucutuca, né? E outros, o pessoal tá pedindo para passar a máquina. Então, vamos novamente entrar em contato aí, passando essa informação, para a gente ter um retorno para divulgar aqui, tá bom?
Pessoal da rua H. Menon Magalhães, antiga Rua do Sossego, tá pedindo também aqui socorro. A rua está com bastante buracos e sem asfalto. Nos ajudem.
Qual é o local?
É Rua do Sossego, Rua H. Menon Magalhães, antiga Rua do Sossego.
Pronto, então Secretaria de Infraestrutura, vamos lembrar aí, né, da Rua do Sossego, fazer essas melhorias aí. Vamos mandar alguns alôs, porque a gente precisa ir pro intervalo. Tem alô aí? Tem gente pedindo alô?
Tem sim, o Alex, ele tá ligadinho aqui.
Obrigada, Kátia, Alex.
Carla, tô ligado.
Ele é nosso ouvinte querido. Obrigada, Alex, abração.
O Newton César, ele deu boa noite aqui, não sei porquê, mas ele disse aqui, olha, Kátia Gomes, meu nome é Newton César, já estou ligado. Manda um alô aí pra Gilson Carregador, Tânia e José Carlos, todos ligados no Jornal do Meio Dia.
Obrigada, um alô pra todos, obrigada mesmo.
Ah, e tem gente de Aracaju também, olha, bom dia, sou de Aracaju, a Sergipe, e quero pedir música no Jornal do Meio Dia. Tá complicado, né, Kátia? Não dá, né?
Não tô acreditando nisso, não.
Mas é, minha filha, pediram música no JMD.
Deixa eu ver. Vou cantar pra você. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Vamos lá.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 43 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, o Nex, meu futuro é o Nex, Margram, Mármores e Granitos, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping, Jequitibá e Mix Mateus e Liels. Bem, nós estamos recebendo aqui hoje, né, a nossa entrevistada do dia. É ela, Flávia Falcão Gordilho, advogada e presidente da Escola de Gestão Pública da Bahia, a EGPB. E a nossa pauta hoje aqui é a audiência pública sobre a Lei Estadual número 14.265/2020 e os direitos previdenciários dos militares da Bahia. Essa audiência pública vai acontecer no próximo dia 13 na Câmara de Vereadores de Ilhéus. E quem fala mais sobre o assunto é a Flávia Gordilho. Boa tarde, doutora Flávia. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde.
Bem, vamos falar então dessa audiência pública que vai ocorrer na próxima, no próximo dia 13, né? Na segunda-feira, na Câmara Municipal de Vereadores de Ilhéus. E aí a gente já pergunta, o que motivou a realização dessa audiência pública, doutora Flávia?
Certo, Kátia, vamos lá. Eu quero deixar um recado muito importante para todos os militares da Bahia, da ativa, da reserva e também os pensionistas. Desde que entrou em vigor a Lei Estadual número 12.265 de 2020, a categoria vem sofrendo... 14.265 de 2020. A categoria vem sofrendo com descontos previdenciários abusivos que atinge até quem recebe os menores salários e até mesmo os colegas portadores de doenças graves. Uhum. Mas agora existe uma virada jurídica muito relevante. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1177, decidiu que a União não pode fixar alíquotas nem bases de cálculos da Previdência dos militares estaduais. O que isso afeta? A Lei Federal número 13.954 de 2019, foi considerada inconstitucional nesse ponto. E, por consequência, a lei estadual 14.265 de 2020, que copiou o mesmo modelo, também deve ser considerada inconstitucional.
Ah, sim.
Esse tema está sendo julgado aqui na Bahia, no Tribunal de Justiça da Bahia. E a Escola de Gestão Pública atua nesse processo como amigo da corte, ou seja, como defensora técnica da categoria militar dentro do tribunal.
Então, essa lei, né, doutora Flávia, né, tem muitos pontos aí que afetam os direitos previdenciários, né, dos militares.
Perfeito. Essa lei de 2020 trouxe prejuízo direto para milhares de militares da Bahia. Antes dela, o desconto previdenciário era aplicado apenas sobre o que ultrapassava o teto do INSS. Mas, com a nova lei, o desconto passou a ser feito sobre o salário ou provento, inclusive sobre aposentadorias pequenas e pensões.
Então, em relação a essa legislação ela trouxe quais mudanças práticas para a categoria desde que entrou em vigor?
Na prática, o que isso significa? Um sargento aposentado que recebia R$4.000, por exemplo, sim, não pagava a contribuição antes da lei, porque estava abaixo do teto do INSS. Depois da lei 14.265 de 2020, ele passou a ter desconto de 9,5% sobre todo o valor, que dá o valor de R$380 por mês.
Nossa, muito desconto, hein? E quais têm sido, então, os principais impactos observados pelos militares após a aplicação da lei?
Bom, isso reduziu a renda de famílias inteiras. E ainda pior, quem tem doença grave, como câncer ou cardiopatia, que antes era isento, voltou a ter desconto. Em resumo, a lei aumentou a cobrança, mesmo de quem ganha pouco. Uhum. Retirou a isenção dos doentes graves e criou uma distorção inconstitucional, porque copiou uma regra que o Supremo já declarou inconstitucional.
Entendi. E aí, né, como a doutora Flávia explicou, né, doutora, que a Escola de Gestão Pública da Bahia, né, a EGPB, tá nessa defesa aí, né, desses militares, eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais da escola pra gente.
Bom, a escola tem uma atuação a nível estadual, defendendo a categoria militar, nesse caso, uhum, entendeu? Defende, no processo judicial, a inconstitucionalidade da lei estadual por arrastamento, tendo em vista que a lei federal já foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, Kátia, a gente está mobilizando a categoria militar para que possa participar da audiência pública agora, na segunda-feira, dia 13 do 10, uhum, às 9 horas da manhã, para que a gente possa divulgar todo o trabalho que vem sendo feito para a categoria, que inclusive eu fico muito surpresa que a imprensa é o primeiro canal que abre para a gente poder falar a respeito dessa lei, uhum, e da inconstitucionalidade e o que ela vem afligindo a milhares de militares. Uhum. Porque a imprensa, não sei porquê, por qual motivo, não divulga essa questão. Então, assim, nessa audiência pública será uma oportunidade única para que eu possa explanar com conhecimento técnico e jurídico, com provas documentais, o que vem acontecendo no Tribunal de Justiça da Bahia. Kátia, aqui é uma oportunidade de eu pedir para que toda a imprensa, sim, compareça ao evento, porque a imprensa é muito importante para que efetivamente esteja trabalhando em prol dessa categoria militar que vem defendendo vidas constantemente. Então, sim, é muito importante dizer que a categoria militar, por incrível que pareça, vocês devem saber, não podem fazer greve. E isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, estamos diante de uma categoria que pouco pode lutar pelos seus direitos. Não podem fazer greve e não podem fazer mobilização. Mas a participação da categoria militar nessa audiência pública será de forma pacífica. Será apenas para eles terem conhecimento dos direitos dele. Inclusive, eu indico para os policiais militares, se puderem comparecer sem farda, certo? Para que não haja nenhum problema para eles, porque a escola gestão pública defende a categoria e jamais iria querer que algo prejudicasse a eles, com retaliação dentro do governo ou algo nesse sentido. Mas compareçam sem farda, e a mídia já está amplamente dita que eu vou fazer os vídeos, mas a categoria militar será preservada, uhum. Entendeu? Eles não vão aparecer nos vídeos, uhum. Só vão aparecer de forma efetiva na Câmara dos Vereadores. Kátia, também há uma pergunta que todo mundo me faz. Sim. Por que eu escolhi a Câmara dos Vereadores?
Para essa audiência pública,
pra
né?
Para essa audiência pública. Bom, a audiência pública é da Escola de Gestão Pública da Bahia.
Sim.
A Câmara, por ser um espaço público, ela me concedeu o espaço para que eu possa fazer a minha palestra como presidente da Escola de Gestão Pública da Bahia. Mas a Câmara dos Vereadores, não vai, haverá participação dos vereadores, eles apenas, se quiserem comparecer, e eu gostaria muito, aqui eu convido os políticos, tanto os vereadores como os deputados estaduais, deputados federais, que trabalham em prol da categoria militar, para que compareçam à audiência.
Uhum.
E é uma oportunidade única de eles terem o conhecimento jurídico e técnico do que vem acontecendo no Tribunal de Justiça da Bahia, e é um momento também que eu vou divulgar alguns documentos.
Entendi, Flávia. Então é interessante ver a participação não só da imprensa, mas principalmente aí dos militares, né? O nome já diz tudo, a audiência pública é aberta, né? Então basta você comparecer à Câmara de Vereadores no dia 13, às 9 horas da manhã, para conhecer mais essa lei estadual número 14.265/2020, né, sobre os direitos previdenciários dos militares da Bahia, e também conhecer melhor a Escola de Gestão Pública da Bahia, que é a EGPB. Doutora Flávia, por gentileza, reforça esse convite aí a todos.
Bom, eu quero reforçar esse convite para comparecer no dia 13, na Câmara dos Vereadores. E esse convite está sendo feito para todos a categoria militar, certo? Todos os políticos que são envolvidos com a categoria militar, deputados estaduais, federais e vereadores que apoiam a causa, né? A causa dos policiais militares.
Sim.
Porque esses políticos não estão apoiando a Escola de Gestão Pública da Bahia, estão apoiando a categoria militar. Então, que a escola defende a categoria militar. Então,
entendi.
No caso, o comparecimento na audiência pública vai ser para apoiar a categoria militar. E outra coisa, Kátia, eu estive ontem na faculdade de Ilhéus.
Sim.
convidando sala por sala os estudantes de direito, né?
Sim, importante.
Do sétimo período, do oitavo período, do nono período, do décimo período, para poder comparecer à audiência pública, porque lá também eu vou poder tratar do processo legislativo, como tramitou a lei estadual, né? E uhum. Vou também tratar do âmbito do Tribunal de Justiça da Bahia, da inconstitucionalidade que a escola está alegando, e vou tratar também da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a lei federal inconstitucional. Então, é uma oportunidade para que os estudantes de direito, eles possam ter conhecimento na prática, né? Num caso específico, e não ficar apenas atrelado ao conhecimento técnico, mas sim a prática, a realidade, e trabalhar em prol da categoria militar. É isso que eu convoco a todos. Muito obrigada.
Obrigada também, doutora Flávia, viu, por trazer informações tão importantes aqui. Eu acredito que muita gente que não conhecia, nunca ouviu falar dessa lei estadual, conheceu agora, viu? Então, qualquer novidade a partir da audiência pública, os microfones do Jornal do Meio Dia aqui na Rádio Gabriela FM estão abertos, viu, doutora?
Muito obrigada. Eu estive ontem na Faculdade de Ilhéus e não tive a oportunidade de ter ido na UESC. Mas eu, realmente, esses dias, até a audiência, tem me atribuído muitas questões e eu peço desculpa de não ter ido pessoalmente na UESC.
Mas tá todo
e
mundo
nas outras faculdades também de Direito, na Redondeza e
na UNEX, né, em Itabuna.
Então, eu convoco a todos os estudantes de Direito para que eles compareçam aqui, que eu tenho certeza que eles vão sair dessa audiência pública com maiores esclarecimentos a respeito de um processo legislativo e como pode ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei. Eu agradeço a oportunidade e a imprensa deve ser tratada com seriedade, porque transparência... Entendeu?
Importante.
E desse ponto. E outra, a mobilizar realmente a categoria para defender o direito deles, inclusive da Previdência. Eu agradeço imensamente.
Obrigada, doutora Flávia. Obrigada mesmo e até a próxima, tá? 12 horas e 56 minutos. Precisamos acionar o nosso repórter novamente na volta. Quando o Coutinho finalizar, a gente tem um comunicado importante da Polícia Civil, inclusive, viu? Então, Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jequié, sudoeste baiano, um jovem identificado como Gabriel Silva Gonçalves foi morto na noite de ontem, quarta-feira, no bairro Mandacaru. Gabriel foi surpreendido por criminosos armados que... lhe alvejaram com diversos disparos de arma de fogo e evadiram após o cometimento do crime. Equipes das polícias civil, militar e técnica estiveram no local e providenciaram o encaminhamento do cadáver ao Instituto Médico Legal lá de Jequié. Profissionais do SAMU também estiveram no local do crime, mas a vítima já estava sem sinais vitais. O caso está sendo apurado pela primeira delegacia territorial de Jequié. A violência em Jequié é alarmante. Na manhã de ontem, quarta-feira, uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Ibirapitanga, a 61 CIPM de Ubaitaba e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, a FICO, aqui de Ilhéus, resultou na apreensão de armas de fogo, granadas, munições e drogas ligadas a uma facção criminosa que atua em Ibirapitanga, região sul da Bahia. A ação foi desencadeada após o setor de investigação da Delegacia Territorial de Ibirapitanga receber informações de que cerca de 4 indivíduos estariam escondidos em uma área de mata às margens da BR-101, já próximo ao distrito de Itamaraty, preparando um possível ataque a rivais criminosos. Com base nas informações, as equipes policiais foram até o local. Ao entrarem na zona de mata, foram recebidos a bala. Foi bala para tudo que foi lado. Pelos suspeitos, iniciando-se um intenso confronto, os criminosos conseguiram fugir por uma serra que estava beirando o rio, dificultando a captura. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender os envolvidos, além de aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo criminoso na região de Ibirapitanga e também no sul da Bahia. Armamento pesado, pistolas importadas de 9mm, granadas, explosivos restritos do uso militar estão já à disposição da bandidagem na região sul da Bahia. A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Iguaí, deflagrou ontem, quarta-feira, uma operação conjunta com a Polícia Militar para apurar o duplo homicídio que aconteceu na Fazenda Boa Vista, que teve como vítimas Mirela Oliveira Moreira, 19 anos de idade, e Gustavo de Jesus Gonçalves, de 16. As investigações apontam que o crime está relacionado à disputa por tráfico de drogas na região. Na sequência das investigações, Marcos Rodrigues Almeida Sampaio, conhecido como RD, de 25 anos, foi localizado em uma residência lá em Bicuí. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito reagiu à ação policial e houve confronto. RD foi atingido, foi socorrido e, após atendimento médico, RD não resistiu aos ferimentos. Outro investigado, também de 25 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após ser identificado por imagens das câmeras da Secretaria de Segurança Pública da Bahia como um dos participantes do sequestro e também do homicídio. Participaram da operação equipes da Polícia Militar por meio da RODESP, nona CIPM, Polícia Rodoviária Estadual e CIP Cacaueira. O homem morreu ao reagir a uma operação policial realizada nas primeiras horas da manhã de ontem, quarta-feira, na zona rural do Pumba, município de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A ação conjunta entre a 27ª CIPM e a Polícia Civil, com o objetivo de cumprir o mandado de busca e apreensão expedido pela vara criminal do município. Segundo informações da 27ª CIPM, ao chegarem ao local indicado, as equipes do PETO, do primeiro pelotão e da Polícia Civil foram recebidas a bala por um suspeito armado. Os policiais reagiram e, após troca de disparos, o homem foi encontrado caído ao lado de uma pistola. Ele chegou a ser socorrido para a UPA de Cruz das Almas, mas não resistiu aos ferimentos. No local, os agentes apreenderam a pistola Taurus 9mm com numeração suprimida, munições, carregadores, mira a laser, além de cerca de 600 gramas de cocaína distribuídas em pinos, poções e tabletes. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Cruz das Almas para as medidas cabíveis. Um homem de 31 anos de idade morreu quarta-feira ontem no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, vítima de acidente no município de Teodoro Sampaio. Segundo informações, Márcio dos Anjos Ramos estava conduzindo a motocicleta e se chocou violentamente contra um cavalo na pista. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente. O corpo foi encaminhado para ser necropsiado no Departamento de Polícia Técnica. A vítima residia na zona rural, lá mesmo do município de Teodoro Sampaio. Uma cena de grande comoção em Jacobina. O corpo de um bebê, ainda envolto pela placenta, com cerca de 8 meses, foi encontrado sem vida no lixão da cidade, no aterro sanitário controlado pelo município de Jacobina. Segundo informações, o bebê foi jogado junto ao lixo doméstico e acabou sendo recolhido pelo caminhão de coleta, passando inclusive pelo compactador, antes de ser identificado no local. Os garis que faziam o trabalho da coleta não sabiam que havia um corpo entre os resíduos. Somente ao descarregar o material no aterro é que o bebê foi encontrado, gerando tristeza e revolta entre os trabalhadores e moradores da região. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado, realizou a remoção do corpo do bebê ao Instituto Médico Legal de Jacobina, onde será feita a perícia para determinar as circunstâncias da morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Carla Menezes.
Eu acho tão legal quando ele fala sua viaturinha. Obrigada, Coutinho. Um abraço para você. Até edição de amanhã, tá? Do JMD. Bem, a gente já estourou um pouquinho o tempo aqui, 1h04, mas Carla Menezes, por favor, tem um comunicado aí da Polícia Civil?
Exatamente, Kátia. Ainda falando de polícia, né? A Polícia Civil informa a mudança provisória do local do plantão regional aqui em Ilhéus. A Polícia Civil da Bahia, por meio da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 7ª Corpim Ilhéus, informa a imprensa e a população em geral que, em razão de obras estruturais no galpão situado em frente ao atual prédio do plantão regional, as atividades de plantão e custódia serão temporariamente transferidas para a sede da coordenadoria localizada na Avenida Esperança, hein, pessoal? No Malhado, aqui em Ilhéus. Olha, o novo endereço passará...
Avenida Esperança é Avenida Esperança, isso. Não é Malhado.
Não é Malhado? Zona Norte.
É Bairro Esperança mesmo.
Isso, Zona Norte. Olha, o novo endereço passará a funcionar a partir de hoje, às 17 horas, permanecendo ativo enquanto durarem as intervenções no espaço original, Kátia.
Ah, então a partir de hoje já muda o plantão para lá, né?
Muito importante,
na
viu,
sede da 7ª Coordenadoria, 7ª Corpim.
Que fica na Avenida Esperança, isso. Ao lado da UPA, não é isso?
Isso, ao lado da UPA, 24 horas da Esperança. Pronto, é bem fácil,
exatamente.
Tá? Então tá aí. Bem, nós encerramos por aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde. Boa tarde a você também, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Amanhã tem mais a partir do meio-dia. O JMD tem um oferecimento Mix, Matheus e Léos. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados. Na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Marmoraria Margram, preço, qualidade e variedade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp é o 73-99906-8202. Tá chegando o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.